É sempre um prazer estar na CBN, uma rádio que toca notícia, a rádio que a gente participa. Período eleitoral a gente participa com mais ativamente ainda, porque participando também da Comissão de Direito Eleitoral OAB Cascavel, Comissão de Direito Eleitoral também do OAB Paraná, a gente pode contribuir, principalmente com a sociedade, dando informações, fazendo análise, esclarecendo e informando o que pode, o que não pode, as limitações e o que a legislação eleitoral permite.
Inclusive, falando em relação a isso, né, doutor? Estamos numa reta final, praticamente reta final dessa campanha eleitoral, pelo menos do primeiro turno das eleições dos municípios aqui da região Oeste. Como é que o senhor tem avaliado a condução das campanhas? Os candidatos têm cumprido ali aquilo que está dentro dos parâmetros? Qual é a avaliação que o senhor faz? O senhor que acompanha, né, toda a nossa região de perto.
Bom, primeiramente nós diminuímos a campanha para 45 dias, que a gente fala de campanha propriamente dita. A campanha propriamente dita é aquela que foi posta na rua, onde o candidato pode falar: vote em mim, o meu número é tal, estou apoiando fulano de tal, estamos juntos, candidato a vereador, candidato a prefeito, vice, poder fazer o pedido de voto. A gente sabe que a pré-campanha começou desde o final da última eleição. A pré-campanha é algo permanente em que ainda os candidatos não entenderam isso. Muitos deixaram para colocar verdadeiramente a campanha na rua no dia 16 de agosto. Qual que é o problema disso tudo? A gente sabe que é muito pouco tempo, candidato que já é conhecido, ele já sai na frente. Candidato que é menos conhecido, ele tem que pedalar muito mais para poder ser reconhecido, porque ele perdeu esse tempo da pré-campanha. Então, o que que nós temos visto aqui? Por exemplo, Cascavel, nós estamos vendo que nós temos ali uma vereadora que é candidata agora a prefeita, nós temos um vice-prefeito que é candidato a prefeito, nós temos um deputado estadual com mandato, que é candidato a prefeito, e nós temos um ex-prefeito, ex-deputado, que é candidato a prefeito. Ou seja, são pessoas que estão conhecidas e estão na mídia. Essas pessoas estão disputando para e passo, desde quando começou a possibilidade de pedirem votos, para se posicionarem politicamente nas suas regiões e naqueles nichos que ele faz. Nós sabemos que o candidato a prefeito, por exemplo, que é o atual vice-prefeito, ele tem um cabo eleitoral, que é o próprio prefeito municipal de Cascavel, e também do governador do estado e tal, em razão de que é um sim ou não, né, que a gente vai falar. Sim para a própria campanha, o próprio governo do próprio Paranhos, e ele transfere esses votos para o Renato Silva. A gente vê o trabalho do deputado Márcio Pacheco, que já foi candidato duas vezes, está na terceira candidatura a prefeito. E nós temos a questão do ex-prefeito, que já teve três mandatos de prefeito, vários mandatos de deputado, e que está buscando voltar à prefeitura. Então, essa dinâmica, né, voltada à questão do novo, que seria a candidata professora Lina, do PT, com o apoio daí do governo federal, essa situação hoje, olhando para o contexto, tudo pode acontecer, até mesmo uma situação de ondas, que a gente estava conversando aqui, que uma determinada onda pode ser favorável a um determinado candidato.
Doutor, falando de ondas, né, de cenários, nós temos aí as últimas pesquisas demonstrando um crescimento do candidato Renato Silva, uma disputa acentuada ali na segunda colocação entre o candidato Edgar Bueno e o candidato Márcio Pacheco, e a candidata professora Lília mais distante dos demais candidatos. O que que demonstra esse cenário de pesquisa, doutor?
Bom, vamos lá. Primeiramente, pesquisa ela faz o extrato do momento, né? Então, pesquisa eleitoral, por isso que as boas campanhas, as coordenações jurídicas, as coordenações de administração política, né, coordenaria de política das campanhas, elas precisam ter pesquisas ali de 3 a 4 dias ali, informando, pesquisas que eu falo de consumo interno, aquelas que não podem ser divulgadas. Toda qualquer pesquisa, para ser divulgada, ela tem que ser registrada. Quando ela é registrada, depois de X dias, se não for divulgada, as pessoas que porventura estão no pleito podem pedir ao Poder Judiciário acesso pelo Instituto de Pesquisa ao resultado dessa pesquisa. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a pesquisa ela retrata um momento. O eleitor ele é muito sensível, ou seja, ele pode mudar de opinião da noite para o dia. Alguma coisa, um fato novo, algo diferente, pode fazer a alteração daquele voto que era certo, ele passa, ou ele inverte, ou ele fica incerto. O que que isso levanta a atenção? Por exemplo, você fala da professora Lira. O PT aqui na nossa região, historicamente, ele não tem uma adesão como em outros estados da nossa federação. Mas o PT sempre tem seus votos históricos aqui em Cascavel, na região de Cascavel. Nós sabemos o que o Lula fez, uma votação expressiva aqui, enquanto todos achavam que não tinha voto, ele fez voto. E esses votos é o que a professora Lira trabalha para trazer, os votos que estão, muitos deles, na periferia, e às vezes esse eleitor ele acaba não se manifestando, é o eleitor silencioso, e isso pode sim impactar ali na questão da onde não aparece e ela subir na pesquisa. Não acredito que seja suficiente para entrar numa disputa, essa é a minha percepção. Agora, quando a gente olha para o Renato Silva, que cresceu nessas últimas pesquisas, ele tem o apoio do governo do estado, ele tem o apoio do governo federal, o principal cabo eleitoral dele, que daí é a questão local, é o prefeito Paranhos. Então a avaliação positiva da administração do prefeito Paranhos acaba alavancando a candidatura do Renato Silva, que começou baixa adesão e ele cresceu. Então essa crescida já era uma crescida esperada. Por quê? Porque a quantidade de apoio em relacionada a ele é muito grande. Nós tínhamos um candidato que já tinha uma história construída, e aí a gente faz análise do próprio Pacheco, que tinha a possibilidade real, né, eu falo real, de ser o próximo prefeito. Porém, com todas as confusões que aconteceram nessas questões partidárias, né, é umas coisas muito malucas, que nós temos, por exemplo, o partido Podemos apoiando o Pacheco e os candidatos a vereadores pedindo voto para o Renato Silva, uma coisa muito maluca, inclusive com material do próprio Podemos sendo confeccionado e pago pela candidatura do Renato. Inclusive houve demanda judicial, houve decisões para ser retirado esse material, mas são uma coisa que o eleitor fica meio confuso, né? Às vezes se pergunta, então era viável ter o apoio desse determinado partido para ter essa situação desdobrada aí? Ou era melhor nem ter apoio desse partido? Então são essas questões estratégicas que a coordenação de campanha tem que pensar se valeu a pena ou não. E nós temos ali consolidado já sempre, já o candidato Edgar Bueno, que ele já sempre teve seus 30% da pesquisa desde o começo, porém tem uma rejeição muito alta. Essa rejeição acaba influenciando naquele sujeito que fala assim, bom, esse aqui eu não voto de jeito nenhum, isso aí pode sim refletir. Mas sempre foi um candidato forte, eu participei ativamente pela OAB na época, e a gente junto com a sociedade organizada, para que a gente pudesse ter segundo turno em Cascavel. Ou seja, era uma luta para que a gente pudesse viabilizar o segundo turno e o segundo turno possibilitar um debate mais franco depois, né? As outras vezes é 8 candidatos, 7 candidatos, mas um debate mano a mano ali. E nós tivemos situações que, mesmo tendo a possibilidade de segundo turno, acabou não acontecendo. Dessa vez, existe a possibilidade de haver segundo turno, em que pese tem uma onda de crescimento muito grande do candidato Renato, pelas últimas pesquisas. Eu falo, a pesquisa é um extrato do momento, pode ser que na próxima semana essa pesquisa ela já não mostre exatamente isso, mostre outra coisa, e isso tudo vai influenciar também na direção do eleitor. Eu sempre falo que o eleitor não pode se deixar ser influenciado por pesquisa. A pesquisa ela dá um extrato do momento. Ele tem que votar nas propostas, ele tem que analisar quem é cada candidato, o que já fez, o que realmente ele está falando que é exequível, que não é. Então, essa política que a gente fala, que o eleitor hoje, com as redes sociais, pode fazer uma pesquisa simples e saber se aquela promessa de campanha é viável ou não é, é exequível ou não é. E se já foi feita antes e se não foi executada. Se não foi executada, por quê? Quem é o dono da criança? A gente tem visto hoje, eu fiz isso. Não, quem fez fui eu. A gente olha para as pesquisas, tem pesquisa para tudo jeito. Ah, já vai dar primeiro turno, então o eleitor ele fica meio confuso nessa situação. O eleitor tem que prestar? Tem que prestar atenção nas propostas, porque o eleitor municipal ele é muito sensível. Então qualquer movimentação que ocorra, ele vai se posicionar. E ele se posiciona falando, bom, eu ia votar nesse candidato, mas eu escutei isso, vou votar naquele outro. E isso pode acontecer até no último dia. A gente viu várias denúncias agora ocorrendo, mas que parece que não surtiram tanto o efeito. Ou seja, pessoas que estavam juntas, que agora são adversárias, que agora usam para fazer uma denúncia, e a pergunta que o eleitor faz, ué, mas esse aí não estava junto com o fulano antes? Esse fulano aqui não era o vice do outro candidato, que agora está pedindo voto para o outro candidato? Por quê? Então o eleitor também olha projeto de poder, ou seja, o poder pelo poder, projeto político, projeto realmente de governabilidade para o povo. Então, essas circunstâncias é que o eleitor ele está um pouco mais atento. Lógico, eu estou falando do eleitor, não eleitor, é o eleitor médio, né? Tem aquele eleitor que está pouco se importando, o dia que chegar no dia 6 de outubro, vou lá e voto em quem dá na minha telha, mas o eleitor que preocupa realmente com a comunidade. Né? A gente vê alguns profissionais que estavam advogando em outras eleições para um determinado candidato, agora é oposição e falam coisas que muitas vezes não parecem nem que estavam do outro lado. Então tem que também ter coerência, né? Ou se você é técnico, você fica na esfera técnica. Se você é político, você fica na esfera política. Se você muda de lado, o eleitor também faz essa leitura, sabe, Alexandre? Pô, por que que o sujeito mudou de lado? Até agora ele estava com fulano. Será que ele não foi atendido em alguma regalia que ele queria e foi cortado e ele está se vingando? Ou não, ele descobriu que tinha coisas erradas e ele se revoltou. Então por que que não denunciou antes? Por que que não deu a carata? Por que só agora no período eleitoral? O eleitor também faz essa visão, também faz essa leitura. Então isso tudo reflete, lógico, numa pesquisa eleitoral. O eleitor começa a ficar bravo com algumas coisas. O fulano falou, não gostei daquilo que ele falou. Entendeu quando eu falo que o eleitor é um pouco sensível? A pesquisa em si, hoje, eu digo isso, ela não retrata o resultado final. Ela dá um indicativo do que pode acontecer. Mas nada por exemplo, de um dia para o outro tem uma noite. E nessa noite pode acontecer alguma coisa. E o eleitor, no outro dia, pode mudar o posicionamento dele.
Em relação também ao horário eleitoral. Sim. Muitas pessoas falam, olha, eu não acompanho o horário eleitoral, não vejo na TV ou não ouço no rádio, eu vejo acompanho as redes sociais, mas não acompanho o horário eleitoral, mas a gente vê essa volatilidade, essa mudança, principalmente nos dados, após o início desse horário eleitoral, né? Uma mudança ali por parte do eleitor. O senhor acredita que o horário eleitoral ainda contribua ou... né, vá contra
determinado candidato? Com certeza, não, ajuda. Mudou o tempo, agora é pouco tempo, são 10 minutos. E então, antigamente era uma hora, ninguém assistia. Era realmente, o cara, era um momento que as TVs a cabo mais vendiam TV por assinatura e período eleitoral. Porque o sujeito começa o horário eleitoral, muda para TV a cabo, vamos assistir um filme. Hoje não, hoje é 10 minutos, as inserções são dentro da grade das emissoras de TV e rádio, que são concessões públicas. E a gente percebe que o eleitor está prestando atenção. E também percebemos que os candidatos estão entendendo disso e estão utilizando algumas leituras que se fazem em redes sociais dentro dos programas de rádio e TV. São mais dinâmicos, são mais proativos, são mais propositivos, não tem aquelas baixarias. Tanto é que a gente não viu, né, numa quantidade como via em eleições anteriores, pedido de direito de resposta em programa de rádio e TV. Porque é tão dinâmico, é tão rápido que ninguém está atacando ninguém. O pessoal, 10 minutos, nós temos que dar a nossa resposta. E isso é muito interessante para o eleitor, porque o eleitor começa a prestar atenção nas propostas. E aí acaba aqueles 10 minutinhos passando rapidinho e ele acaba assistindo. Ou para ver ali o candidato, ou para ver falar. O de vereadores está inserido na programação. Então as pessoas acabam assistindo sem querer assistir. Está assistindo lá um jornal, está assistindo lá uma novela. Do intervalo aparecem as inserções de vereador. Então mudou um pouco isso. Lógico que ainda é muito bom, é responsável, com certeza, nessas últimas pesquisas, para a mudança de posições e colocação, porque atinge a grande massa, a TV aberta. Nem todo mundo tem algumas classes que não estão antenadas com redes sociais. Agora, o bom político, aquele que está antenado com a sua equipe, ele está usando os dois. Um complementa o outro, um não substitui o outro, eles complementam. Eu não atuo aqui em Cascavel, infelizmente, eu sempre brinquei com o Zé Roberto, né? O profeta não tem honra na tua terra. Eu advogo em muitos municípios fora, então eu posso falar aqui com isenção em Cascavel, porque eu não advogo para nenhum dos candidatos. O que a gente faz nesses municípios onde nos contrataram não é apenas a questão jurídica, mas é uma coordenação jurídica. É apontar para o candidato o que não pode, o que pode, o que para errar menos. A gente colocar uma estratégia, até mesmo se for tomar uma multa, se essa multa, ela é viável ou não é viável, se isso compromete um registro ou é somente uma multa. Essa coordenação jurídica também ajuda a coordenação política da campanha. Então é assim que a gente trabalha. Não trabalhamos aqui em Cascavel porque é aquilo que eu falei, né? O profeta não tem honra na sua terra. Mas aonde nos contrataram, a gente tem feito isso. E a gente tem visto resultados. Que jeito? O candidato fazendo mais propostas, sendo menos demandado na justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral funciona, viu, Alexandre? É rápida, você uma propositura, uma representação, em 3 dias você já tem a representação, a manifestação do ministro, a citação, a resposta e a decisão do juiz. Os prazos são em horas e não fecha nem sábado, nem domingo, nem feriado, é diretão. Ou seja, o advogado eleitoralista, ele não para. Então, por exemplo, você me trouxe aqui, eu estou passando essas informações e o pessoal, a equipe no escritório está trabalhando, que tem representações para responder, tem representações para demandar, é sábado, é domingo, é 10 horas da noite, é 11 horas da noite, nós estamos trabalhando. Já tive a oportunidade de falar, antigamente a prestação de conta era para inglês ver. Eu fazia de conta que prestava, a justiça eleitoral fazia de conta que verificava, o importante era prestar. Como prestasse, pouco importa. Hoje não. Hoje isso dá cassação de registro. hoje dá ineligibilidade, hoje dá a possibilidade de impedir o sujeito de ser eleito numa prestação de conta inadequada, acabar não recebendo o diploma para poder tomar posse. Então é muito sério. Então hoje o contador, o advogado são peças fundamentais numa campanha política. Só que a gente, e não é só o marqueteiro, né? Só que a gente tem que entender, né? E eu falo que nós não podemos transformar uma campanha eleitoral, numa campanha na base do fórum eleitoral. Ou seja, a gente não pode judicializar tudo, tem que deixar o eleitor decidir. É a festa da democracia, né? É, eu digo isso porque, como membro da Comissão de Direito Eleitoral, a gente tem participado de muitos debates. Né? Até ontem nós participamos de um debate feito por um portal, representando a Comissão de Direito Eleitoral, eu e outros colegas, dos candidatos a prefeito de Santa Teresa. É um município pequeno, que não tem, por exemplo, rádio, não tem TV tanto no município, mas um portal se pontificou a fazer para levar o eleitor. E eu lembro que mais de 1.600 pessoas diretamente acompanharam esse debate. Ou seja, essas iniciativas também estão acontecendo em municípios pequenos, menores, que não tem uma TV, não tem nada, mas usa das redes sociais para fazer o quê? Para propagar e divulgar e principalmente possibilitar o eleitor, a festa da democracia, conhecer a proposta do seu candidato e avaliar quem é o melhor. Na pior das hipóteses, quem é o menos pior, mas que tem que votar, tem. Voto branco e voto nulo não serve para nada. Dei uma palestra para jovens no sábado dizendo, olha, voto branco e voto nulo são votos que vão para o lixo. Se você vota branco, você vota nulo, você deixa outro escolher, porque ele não entra na questão dos votos válidos. Isso é bom para a comunidade entender. Se você não escolhe o seu candidato, você decide votar branco ou nulo, que é uma opção sua, você está deixando outro escolher, aquele que vai administrar a cidade, que vai legislar pela cidade, e aí você não pode depois cobrar porque você não votou. E aí você tem as consequências. Você é governado por quem gosta de política. Quem gosta de política vai votar naquele candidato que ele gosta. E você que não gosta de política, não votou em ninguém, vai ser governado por aquele que gosta.
Doutor Luciano, muito obrigado pela vinda aqui à CBN.
Sempre obrigado, sempre à disposição, eu fico feliz pelo convite. Desejo aos eleitores que escolham o melhor candidato e lembrem que voto não tem preço, tem valor. O voto seu tem consequência. Então, preste atenção em que você vai votar, estude quem são os candidatos, as propostas e vote com a consciência tranquila.